ela é um caminho e a democracia é a estrada.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo. AM ZYK 521, 620 kHz. FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio que virou TV.
Terça-feira, 18 de janeiro de 2022, estamos começando o programa Opinião com os principais assuntos do dia e a análise de Adrilho Jorge. Boa tarde.
Boa tarde, meu caro William. Boa tarde, Piperno.
Boa tarde, Adrilho.
Fábio Piperno, eu hoje até confundi você com o Felipe Bueno. Não sei por quê.
É meu amigo.
Eu já confundi você com algumas pessoas. Muito. Talvez a primeira que eu confundi foi sua semelhança com Jair Bolsonaro.
Não. Também, a cara.
E aí você realmente está vendo miragens.
Versão midiática de Bolsonaro.
Bom. Quebramos o gelo, vamos começar com a notícia que saiu agora. Atenção, senhores, deu no tabloide, no STF, no Supremo Tribunal Federal. Ministro Alexandre de Moraes autoriza a saída de Roberto Jefferson para exames em hospital do Rio de Janeiro. Detalhe, na nota do STF, diz o seguinte, ele deverá ser acompanhado por escolta e retornar ao presídio após a realização dos exames apontados como necessários para sua saúde médica. Existe uma suspeita, inclusive o ministro também determinou que a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro informe se o hospital penitenciário tem capacidade de tratar Roberto Jefferson. Lembrando que a defesa dele tinha pedido para ele ser tratado no Hospital Samaritano no Rio de Janeiro, na zona sul do Rio de Janeiro. As alegações que ele estaria com um quadro de saúde que requer atenção em função de um possível risco de trombose e risco de morte. Então, nós estamos acompanhando a situação. Notícia fresquinha, ministro Alexandre Moraes autorizando a saída do Roberto Jefferson. Vamos começar com você, Piperno.
Eu acho que uma medida coerente, uma medida de respeito aí aos direitos humanos. Se você tem um detento que apresenta um quadro crônico e grave de saúde, como foi alegado pela defesa, é óbvio que esse detento tem que fazer todos os exames para que então se avalie qual é o destino que vai ser dado a ele. Ontem, por exemplo, nas redes sociais, não só ontem, mas em todos os últimos dias, a gente viu vídeos aí com apelos dramáticos aí de amigos e familiares, especialmente da mulher dele, apontando exatamente a possibilidade, aliás, o risco, né, de que ele tenha todos esses problemas aí que você relatou. Então, eu acho que o ministro agiu de forma correta e a partir desses exames, então, enfim, a justiça vai avaliar se ele precisaria ser ou não encaminhado a algum outro hospital que possa oferecer os devidos cuidados.
Sim, mas no caso, Adri Jorge, por exemplo, de uma suspeita de trombose, vão entrar com um anticoagulante, vão fazer uma ultrassonografia, seja nas pernas, nos braços ou no local onde está avermelhado, ele sentindo dor e vida que segue, ele vai ser monitorado. Não é isso?
Desculpe, vocês estão...
Você acha que há necessidade de tirar...
Vocês estão tergiversando do assunto principal.
Qual é o assunto principal?
O Roberto Jefferson já era um homem doente, um homem com câncer, um homem com sérios problemas de saúde quando foi preso indevidamente, sem o devido processo legal, através de um inquérito ilegal de discurso de ódio. Um homem que fez uma brincadeira em relação a expulsar Satanás da igreja, foi preso de maneira peremptória por coordenar supostos discursos e ataques contra o Supremo Tribunal Federal. Se Alexandre de Moraes fosse um homem digno, ele agora se conscientizaria de que a prisão de Roberto Jefferson, ilegal, imoral, fora de qualquer trâmite de justiça, agravou sim, o estado de saúde de Roberto Jefferson. Assim como o fato de Oswaldo Eustáquio, também preso, sem um devido processo legal, sem sequer saber do que estava sendo acusado, gerou uma possível paralisia em seu corpo. Ou seja, assim como Daniel Silveira, que ficou 8 meses preso, sem o devido processo legal, sem saber ao certo que estava sendo acusado. Opa, ou seja, um discurso de ódio, um crime de opinião não é crime pelo Código Penal, também foi torturado. Agora a gente tem um homem com um quadro agravado de saúde e é vítima direta da injustiça formada por pessoas que conspurcam a instituição mais séria que existe no Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal, que é Alexandre de Moraes, que colocou atrás das grades, sem os devidos cuidados médicos, sem os devidos cuidados de saúde, por quase um ano, sem saber ao certo que estava sendo acusado de eventuais crimes de opinião, sem o devido processo legal, Adriles, num crime, numa prisão preventiva completamente imoral. Não, ato antidemocrático, meu caro William Travassos...
Não, sou eu, o tribunal.
Eu estou te respondendo. Ato antidemocrático é você ser cerceado do principal mérito de uma democracia, ou um dos principais, que é a possibilidade de criticar os poderes, a possibilidade de contestar os poderes, inclusive um poder contestar o outro.
Certo,
se você não tem o poder de contestar o ministro do Supremo Tribunal Federal, é ele que faz um ato antidemocrático.
Mas quando a gente pega uma pessoa portando duas pistolas... e começa a gravar vídeos, ou com um fuzil na mão, com armas de fogo, gravando esse tipo de mensagem, isso não é uma coisa que pode promover algum tipo de desordem ou motivar as pessoas a atitudes mais extremas?
Ameaçando o juiz, ô Xandão, não sei o quê, olha aqui, apontando as armas, isso é um comportamento indecente, recriminável e
é cabe crime, sim. É crime?
Pode ser.
Só responde.
Mas ele não está condenado, ele está sob prisão preventiva.
Ele está na cadeia.
Prisão preventiva. Prisão
quase
preventiva.
Um ano.
Não. Ele, na verdade, são 5 meses.
Sim, pois 6 meses que seja.
Pois é.
Quase um ano, 5 meses.
Então, uma diferença grande.
Tá bom, muito bem. 5 meses, prisão preventiva é ótimo. Você fica os 2, 5 meses presos, é ótimo. É um resort.
Uma prisão preventiva, isso pode acontecer com quem é investigado, com quem é suspeito de crimes graves, como é o caso dele. E não vamos esquecer que a gente vive num país em que houve lá um tal de 7 de setembro com muitas ameaças aí aos poderes constituídos. Vamos invadir tribunal, vamos pegar juiz, ministro canalha. Houve tudo isso. E não é à toa que, a partir disso, o TSE começou a tomar uma série de medidas, como, por exemplo, a contratação de juiz, de general, para ser o diretor-geral da corte, exatamente para melhorar a interlocução com as Forças Armadas, temendo aqui no Brasil a repetição do que aconteceu no Capitólio no dia 6 de janeiro. Temendo, sim.
Temendo.
É uma medida preventiva, sim.
Pelo temor, você prende pessoas até a morte.
Tem gente na rua.
Que bacana.
Porque tem gente na rua aí ameaçando. Então, quem ameaça pode ser preso, sim. E outra coisa.
Não houve ameaça.
Você citou o Daniel Silveira. Não custa, repito aqui sempre, Daniel Silveira teve também a sua prisão ratificada pelos votos de mais de 300 da Câmara dos Deputados.
O Congresso deu a cabeça de
um
par para salvar
alguém
os próprios processos espúrios. Pelo amor de Deus, Pipe, essa
chantagem. Alguém que foi para a cadeia por decisão...
Tem que criticar as duas coisas.
Alguém que foi para a cadeia por decisão de dois poderes.
Mas isso é horrível.
Ele apresenta esses sintomas de início de trombose, inclusive no despacho. Consideradas as novas alegações da defesa, realizadas em 17 de 1 de 2022, em relação ao quadro de saúde do preso, a necessidade de exames específicos de saúde em unidade hospitalar adequada, segundo o relatório do Dr. X, falo o nome do médico, nos termos do artigo 120, execução penal, possível autorização para saída de custódia, e ele deve ser escoltado.
Sim.
O sistema penitenciário, o Estado precisa cuidar do preso, garantir a sua integridade física.
Sua saúde e sua integridade.
Perfeito.
Perfeito.
Todos os presos têm o mesmo direito?
Todos os presos têm o mesmo direito.
Devem ser tratados da mesma forma.
Devem ser tratados da mesma forma. A contraposição...
Então, ele, teoricamente, deve ser atendido num hospital do Estado.
Sim, perdão.
Não particular.
Exato. O problema é que, se isso fosse dentro de um trâmite legal da Justiça, o Roberto Jefferson deveria ser atendido num hospital do Estado. A contraposição que eu faço a isso é que a prisão de Roberto Jefferson é total e fragorosamente ilegal, baseada no inquérito também imoral e ilegal.
Ele,
porque exatamente ninguém contesta o STF.
Como
e
não?
Todos têm medo. Todos têm medo. É um órgão de exceção, se transformou num órgão que prende, censura e cala pessoas, baseadas em princípios ideológicos. E é muito claro isso, William. Quando só bolsonaristas, sendo só pessoas de direita, são presos por eventuais crimes de opinião que são confundidos com potenciais ameaças. Eu volto a dizer, Bolsonaro é chamado de nazista, de genocida, jogaram a cabeça de Bolsonaro como uma bola de capotão. Tudo isso é o quê?
Então, o que
é discurso de ódio. Discurso de ódio é uma abstração para um tipo de crítica pontual a uma autoridade que pode sobrar numa ofensa. Ou seja, a liberdade de expressão pode sobrar. O que não pode sobrar é um princípio de pseudo-segurança que faz com que pessoas, por crime de opinião, sejam presas como Roberto Jefferson. Você disse da pistola, ele estava fazendo uma encenação teatral contra o capeta. Uma forma de exorcismo contra Satanás. Como é que isso, um exorcismo contra Satanás, pode incitar pessoas à violência? Isso é uma interpretação abstrata de um juiz arbitrário que, mais uma vez, tem perseguido o próprio princípio da justiça dentro do Supremo Tribunal Federal. Se alguma coisa acontecer a Roberto Jefferson, é responsabilidade direta de um juiz arbitrário chamado Alexandre de Moraes.
Mas se é fator de coagulação do sangue, se ele tiver uma trombose, é culpa do Alexandre de Moraes?
É culpa porque ele é o estado de saúde de Roberto Jefferson, piorou na cadeia. Isso é óbvio, ele está mal há muito tempo e ninguém faz nada sobre isso.
Ô Piperno, ele tem uma defesa que está apresentando seus recursos. É então, o que o Adriles está dizendo é que o ministro está rasgando a Constituição e está desrespeitando o código?
Não, o ministro não está rasgando a Constituição.
A prisão não
cumpre a Constituição. E outra coisa, o ministro também não está deixando Roberto Jefferson jogado às traças sem qualquer atendimento. A partir do momento em que a defesa requerer um atendimento por suspeitas de que seu quadro de saúde possa piorar, ele está sendo atendido em um hospital.
Ponto.
Não,
deixa eu falar uma coisa para vocês.
A piora de Roberto Jefferson é feita pela prisão. E a prisão ilegal é feita por Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes é responsável direto pela piora na saúde de Roberto Jefferson. É simples assim.
E aí ele vai ser... Então, ok, gente. Nós entendemos que o Roberto Jefferson vai ter essa autorização para ir para o hospital penitenciário para ser tratado. Se o hospital penitenciário não tiver condições de atender ele, ele vai para o particular.
Um outro.
Muito bem.
E ok, a decisão, a última informação que nós temos agora atualizando
assim que funciona
esse caso. Agora, a gente podia aproveitar, já que nós tivemos aí uma reunião do ex-presidente Lula, né, com o ministro, ele, na verdade, inclusive, ele fez uma reunião com uma junta médica, né? O Lula marcou aí uma reunião com 6 ex-ministros da saúde e especialistas para discutir o combate à pandemia da Covid. A gente já está, segundo alguns especialistas, quase chegando no final dessa pandemia. Ele, inclusive, para o encontro, ele chamou o Agenor Álvares. Me ajuda, Edu. Foi o Alexandre Padilha,
isso,
o
Arthur Temporão.
Chioro, Humberto Costa, o José Gomes Saraiva. Temporão e o Saraiva Felipe, é isso?
Isso.
Foi. Sabe. O atual ministro da Saúde, o Marcelo Queiroga, lembrando que ele elogiou o trabalho feito no combate à pandemia no país e reforçou a importância do Sistema Único de Saúde, o SUS, e fez uma comparação. Olha o que, que ele fez. Ele falou o seguinte, olha, na época em que eles estiveram à frente do governo, eles fecharam 40 mil leitos hospitalares. Nós, ao contrário, ampliamos em UTI de 23 mil leitos para 42 mil. Nós ampliamos o investimento em atenção primária, que saiu de 17 bilhões por ano para 25 bilhões por ano, disse Queiroga. Começou a disputa agora para ver quem é que vai faturar mais justamente nesse período eleitoral em cima da saúde, ô Piperno.
É claro que isso está muito, está sendo muito politizado, todo mundo vai jogar com números, vai jogar com dados. Agora, veja bem, são duas coisas importantes para a gente ressaltar. Lula tem sim como pré-candidato, que é, como alguém que tem aqui, apresentar um país, um programa de governo, é óbvio que ele tem que se encontrar com especialistas de todos os segmentos. E como a questão da saúde é mais do que urgente, é natural que ele reúna especialistas
para
apontar as soluções para o seu programa de campanha, inclusive.
Ah, ele não é
presidente. Não é para governar o país, não, ainda não. É para o seu programa de campanha. Entendi. Então, ele tem que fazer isso. Aliás, todo mundo deveria fazer a mesma coisa. E aqui a gente não está falando de nenhum, Shadow Cabinet, ou enfim, o gabinete paralelo, não é? Não, não se trata disso. É alguém realmente preparando o plano de governo e apontando caminhos, até porque quem herdar essa terra, enfim, arrasada que esse governo está deixando, vai ter que trabalhar muito rápido. Outra coisa, o ministro Queiroga não se caracteriza por alguém lá de muita credibilidade. não, há menos de 24 horas, inclusive, disse aqui, que a Covid, a vacina contra a Covid foi a causadora das mortes de 4 mil pessoas. Horas depois, ele reformulou,
fez uma
essa coisa maluca.
Mas é grave isso.
Aí abaixou, né? De 4 mil.
Mas 4 mil em estudo também 4... é grave, né, Pipe?
Então, mas aí que tá o negócio. Ele se corrigiu para a Folha de São Paulo e baixou de 4 mil para 3, porque é um mentiroso.
Não, 3.937, pelo amor de Deus.
Não. Abaixou. Tá lá a matéria hoje da Folha de São Paulo. Abaixou 73. De 4 mil para 13, cara. Tá bom. 13, tá? Então, veja, é um mentiroso. É um mitomaníaco, como é o seu chefe, presidente.
Na boa, você está falando... Você está baseado numa matéria da Folha e está tirando a credibilidade do Marcelo?
Não, ele deu uma entrevista retificando... Ele retificou o número.
Foi presidente da associação.
Era 4 mil mortes derivadas da vacina, mas estava um estudo.
Ele foi presidente
4 mil em estudo,
da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista. E assim, eu tenho um histórico do Marcelo Queiroga que não é isso que você está falando, Piperno.
Mas com que direito ele comete esse tipo de coisa? Aliás, com que direito, por exemplo, em setembro, né, ele diz que a OMS não tinha liberado, não tinha aprovado a vacinação para adolescentes. Estava lá no site. Aí estava lá no site.
Estava na bula da Pfizer, que não era recomendado para menores de 16 anos. Depois foi para 12, depois foi para criança.
E aí, qual foi a desculpa esfarrapada dele? Não, eu me baseei numa percepção do presidente. Falou isso na época. Mentiroso.
Mas meses atrás, isso foi científico. É que a vacinação de criança não era recomendável ainda. Mas vamos lá. Vamos comentar a pauta. O ministro da Saúde, o Ministério da Saúde, faz um trabalho magnífico. De vacinação em massa, que é o único meio de debelar a Covid-19 que está sendo debelada. Lula tem, é inveja ressentida, baseada no populismo megalomaníaco de fazer uma reunião ministerial para atacar o problema da Covid que está sendo praticamente debelado do Brasil, que a gente tem um problema de histeria coletiva essa que coloca Lula como potencial salvador do Covid e de outros problemas econômicos que a gente tem no Brasil. Problemas econômicos esses advindos do governo da Dilma, que explorou uma bolha de crescimento econômico, do problema de corrupção de Lula, que quase arruinou o Estado, desviando verbas, 40 bilhões da Petrobras, centenas de bilhões do bolso do trabalhador. Ou seja, Lula é um megalomaníaco. E a Covid, como ele mesmo disse, era um presente para a esquerda e seria um presente para Lula, que se estivesse na presidência, teria praticamente arruinado a possibilidade de trabalho, trancando todo mundo e distribuindo migalhas depois para os miseráveis, que seriam gratos, miseráveis que estão, porque Lula seria o pai dos pobres, como fez e como faz Alberto Fernandes na Argentina. Isso sim é um exemplo de um governo socialista aqui ao lado. E Lula provavelmente fará isso. Porque é isso que a esquerda faz. Ela tranca as possibilidades de trabalho, tranca as possibilidades de empreendedorismo, chorando, supostamente chorando pelos direitos dos trabalhadores, tolhendo a possibilidade de emprego e, eventualmente, distribuindo migalhas do que resta do imposto do povo trabalhador para essas pessoas miseráveis. Qual outra oportunidade não é melhor para a esquerda e para um governo de Lula, senão uma doença ou a percepção de que existe uma doença que não termina nunca na cabeça do povo trabalhador? Ou seja, Lula quer se aproveitar da Covid, e ele já disse que o Covid era um presente de Deus, para tolher a liberdade de você, trabalhador, e depois te distribuir migalhas em troca do seu voto.
Olha, eu quero só dizer uma coisa. A gente está...
30 segundos para você. Vamos
Perfeito.
Lá.
A gente está diante de um governo... que você tem um que é liderado por alguém que, em momento algum, desde que começou essa pandemia há 2 anos, foi capaz de chegar para a população e falar: vacine-se.
A população se vacinou, Piperno.
Vacine-se. Mas em compensação.
Você tem 90% da população vacinada, Piperno.
Ele foi capaz de sair com caixinha de cloroquina para falar: toma isso aqui, eu tomei isso.
Qual foi a ação do Bolsonaro, Piperno? Fez a maior vacinação da América Latina. Uma das maiores vacinações do mundo. É ponto. É ação.
Vocês estão perdendo tempo discutindo Bolsonaro e Lula, gente. Está descartada a possibilidade do Brasil ter um segundo turno nas eleições desse ano.
Talvez o Lula ganhe no primeiro.
O Moro que falou.
O Moro falou isso, gente. O pré-candidato à presidência da República, o senhor Sérgio Moro, ele descartou a possibilidade do Brasil ter um segundo turno nas eleições desse ano entre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o atual presidente Jair Bolsonaro. Essa afirmação foi feita hoje aqui durante a entrevista ao Jornal da Manhã da Jovem Pan News. Inclusive, ao ser questionado se hipoteticamente apoiaria um dos candidatos, o ex-juiz minimizou a possibilidade da disputa e afirmou que o Brasil não será submetido a escolhas trágicas. ou o tal do suicídio político. Então, assim, vocês estão discutindo à toa, ô Adriles, isso. Não vai ter essa polarização.
Olha, chega a ser engraçado. Moro tropeça não só na própria vaidade, como na própria megalomania, se vendendo como salvador. Moro foi, eu já disse mil vezes, um herói no combate à corrupção como juiz em frente à Lava Jato, mas está se transformando num político meio maluco e meio oportunista. Quando ele faz esse tipo de comparação indevida entre Lula e Bolsonaro, que são dois caminhos maléficos, ele sabe que Bolsonaro, a despeito de todos os erros de comportamento que Bolsonaro tem, é um homem libertário, que criou a possibilidade de trabalho quando todos os líderes mundiais trancavam sua população. É um homem que não roubou e não deixou roubar. E quando ele faz esse tipo de comparação a Lula, o homem que ele, Sérgio Moro, prendeu, que é o maior criminoso vivo da República, que fez o maior esquema de corrupção, ele está fazendo uma comparação indevida e, dentro dessa comparação indevida, está fazendo campanha subliminar para Lula. Porque, eventualmente, todos atacam sistematicamente, todos da terceira via, da grande mídia, intelectuais, professores, artistas, atacam sistematicamente Bolsonaro, querendo tirá-lo do segundo turno, com a possibilidade de alguém, como Sérgio Moro, vir a ser o oponente de Lula. Mas até lá pode ser muito tarde, porque, eventualmente, Lula, em não recebendo nenhum tipo de ataque ou crítica pontual a uma verdade absoluta e consolidada na história da justiça, de que ele roubou, deixou roubar e fez o maior esquema de corrupção da história, eventualmente pode se tornar o favorito à eleição. E Sérgio Moro está agindo exatamente como um agente lulopetista nessa provável, nessa suposta eleição de Lula.
Ô, Pivé, na visão dele, a única razão para alguém optar por votar no Lula ou no Bolsonaro é evitar um deles, não sendo o verdadeiro desejo dos brasileiros. Ou seja, eu vou votar no Bolsonaro para não votar no Lula. Eu vou votar no Lula para não votar no Bolsonaro. É assim que vai ser?
É, veja, como o bolsonarismo é algo indefensável, ficam todo dia nesse samba de uma nota só. Ah, porque houve uma baleia para o Lula, não sei o quê. É, bom, o fato é o seguinte. A gente está diante samba de alguém que é só claramente o favorito, né, a vencer as eleições aí de outubro desse ano, embora ninguém consiga, de fato, ganhar a eleição 8 meses e meio antes. E no caso de Sérgio Moro, eu até hoje não consegui.
Quer dar um conselho pro Moro?
Eu queria só que alguém me apontasse algum candidato a presidente, algum pré-candidato a presidente, que falasse que o outro é melhor que ele. É óbvio que esse tem que ser o discurso do Moro. Colocar defeitos nos outros dois, apontar os outros dois favoritos como inviáveis e exatamente enaltecer as supostas virtudes dele. Agora, também tem uma coisa, como diria Mané Garrincha, preciso combinar com os russos. Nesse caso, eu preciso combinar com o eleitorado, de que o eleitorado, de fato, vai abrir mão de algum dos outros dois para votar nele. É evidente que Moro corrói um pedaço da base bolsonarista. Tanto que, agora, por exemplo, o MBL, líderes do Movimento Brasil Livre, anunciam que estão se filiando ao Podemos.
Vai afundar de vez.
Ao Podemos, ao partido ao qual está filiado.
Agora que o Moro decola do abismo.
Sérgio Moro. E é óbvio também que o MBL... Aí que está o negócio. O MBL
não mobiliza nem meia dúzia de pessoas na rua.
Um dos apoiadores de Bolsonaro em 2018. Então,
mas eles surfaram na onda de Bolsonaro.
É mais um grupo
Bolsonaro
que renuncia ao bolsonarismo para apoiar.
O que é o MBL?
O MBL ninguém leva a sério.
Não, o MBL é uma força gravitacional para baixo. Eles tentaram fazer uma campanha aqui pela terceira via, tinha mais gente no palco, o Dória, o Moro, sei lá, até o João Amoedo, do que gente na rua. É irrisório esse tipo de apoio. O Moro, eu vou fazer um conselho.
Candidato deles, a prefeito de São Paulo.
Deixa eu falar com o Serginho.
Teve 10%.
Deixa eu falar com o Serginho.
Mamãe, falei.
Vou falar com o Moro. Sai pra lá, Piperno. Eu vou falar com o Sérgio Moro. Sérgio Moro. Você é um herói nacional.
Então, já que ele quer fazer isso, por favor,
câmera close.
É possível, close. Câmera
close. Depois eu também vou dar um
recado pro Morinho.
Atenção,
Moro, você foi um herói nacional enquanto juiz, mas como político está se tornando um oportunista. Você disse nessa mesma entrevista à nossa querida Jovem Pan que você é rejeitado por fake news. Não. Você é rejeitado por duas amplas fontes de notícias absolutamente verdadeiras. Primeiro, pelos petistas, pelos lulopetistas, esquerdistas, como o Piperno, que eventualmente ficam muito tristes, angustiados, magoados, que você prendeu o ídolo deles, o maior ladrão da história, Luiz Inácio Lula da Silva. E segundo, você é rejeitado pelas hostes bolsonaristas, que também são mais de 40% da população, que eventualmente acham, presta atenção, que eventualmente acham que você é um traidor. E realmente, infelizmente, você foi um traidor de um governo que não fez nenhuma mácula de corrupção, a quem você reputa imoral, ilegal e corrupto. Ou seja, você foi um traidor. O meu conselho é que você não seja refém refém desse discurso marqueteiro que querem te enquadrar. Você não vai ganhar a presidência da República, você não vai conseguir penetrar na esfera dos ideopatas petistas, nem das hostes bolsonaristas. O que você pode fazer para preservar a sua dignidade de herói do passado é ser fiel aos seus princípios. É saber que Bolsonaro, com todos os defeitos que ele tem, nunca foi, não é corrupto e não se compara a Luiz Inácio Lula da Silva, o homem que você prendeu e que é o maior corrupto da história. Centre as suas críticas, Moro, em Lula e no STF, que arruinou a Lava Jato e a sua reputação. Bolsonaro não é o seu inimigo. Seu inimigo é outro, Moro.
Sobre assuntos muito mal cheirosos, tem uma entrevista aí do Abraham Weintraub, né? Ontem, aliás, algum jornal, no Jornal Globo, né? Ele falando exatamente de informações privilegiadas que o então presidente eleito Bolsonaro teria recebido, antes da posse até, sobre investigações acerca do seu filho. Mas isso não é,
ele
obviamente...
Ele falou que ia do que doer, o filho dele seria punido,
isso não é,
você esqueceu da resposta.
Isso não é algo assim
falou
muito...
Falou da resposta,
né?
Você esqueceu da resposta do Bolsonaro.
O quê? Que ele falou, cara,
se meu filho... Assim, se meu filho for culpado, ele vai punir, ele
isso.
vai cobrar o preço.
Mas a questão não é essa, a questão não é essa.
O que ele falou.
É como essa
notícia
informação...
incompleta.
É como essa informação chegou...
tudo então, chega ao presidente da República. Você sabe disso,
ele não tinha tomado posse. Ou seja, informações privilegiadas, informações que deviam estar correndo em sigilo. Agora, sobre tudo isso que o Adriles falou, veja, o Adriles, de novo, está demonstrando que a matemática adriliana é uma coisa que sempre arredonda para cima. Então, o Roberto Jefferson...
É só a corrupção petista que é absoluta.
Ficou preso 5 meses e aí arredondou para
sobre
um
tortura,
ano.
O Supremo...
O desvio lá na Supremo, Petrobras...
40
teria
bilhões.
Sido de 40 bilhões, 40 mas segundo bilhões a matemática adriliana, o Lula teria roubado mais de 100. E agora...
Não, desviou mais
gente,
de 100, muito
a
mais.
A gente
Petrobras
vê,
é um órgão estatal.
A gente
só.
Vê de novo...
É muito mais.
O presidente Bolsonaro, em todos os levantamentos sérios,
20
de 25% para baixo,
quantos,
e o Adriles já arredondou para mais de 40%.
Ele foi mandar um recado e atrapalhou a pauta hoje. Olha, o programa Opinião fica por aqui. Muito obrigado pela audiência dos senhores. Vem aí o Headline News. Continue na PAN. Você viu o tempo que levou para o recado?
Pegue a calculadora.
Realização Jovem Pan News. Futebol na Jovem Pan. Um show de informação e opinião. Aqui, a mais vibrante transmissão, com a palavra de quem faz o jogo e a emoção da bola rolando. Entre em campo na sintonia do melhor time de esportes do rádio brasileiro. Oferecimento. Loja 100. Preço, prazo, crédito, entrega, montagem. Loja 100. É solução completa.
A notícia que você quer saber.
Nós estamos fazendo política de maneira diferente. Da forma como vinha sendo feita, não podia dar certo.
A notícia que você precisa saber.
Tem que dar um freio de arrumação agora. Até os militares vão entrar com a sua conta em sacrifício.
24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
A gente cuida de você. Você cuida da gente. E o cuidado de todos faz a diferença. Otoro Sushi entrega na sua casa o melhor da culinária japonesa. Cortes preciosos de sashimi e deliciosos sushis. Toro Sushi, reconhecido pelo Guia Michelin. Estamos atendendo delivery no almoço e jantar. Consulte horários no site ou no aplicativo Toro Sushi. Toro Sushi, em Moema e Jardins.
Os últimos acontecimentos do cenário político e econômico brasileiro de forma clara e objetiva. Discussões e debates com 3 pontos de vista diferentes sobre o mesmo assunto. 3 em 1. Com a apresentação de Paulo Matias. De segunda a sexta ao vivo, das 5 às 6 da tarde. Só aqui. Jovem Pan News. A rede da informação.
Falar bem muda a história, inclusive a sua. Aprenda técnicas para se tornar um comunicador profissional. E domine o conhecimento que vai fazer a sua carreira deslanchar. Veja mais sobre o curso Oratória e Performance. Acesse agora mesmo em newcursos.com.br. newcursos.com.br.
Sabia que 85% das mulheres brasileiras afirmam que não conseguem dar conta de tudo? Se você também tem essa sensação, te convido a acompanhar esse programa, que é para você, mulher, que equilibra vários pratinhos ao mesmo tempo e sente que é difícil dar conta de tudo e ainda ter tempo para você.
Nosso objetivo é ajudar você a atingir a sua melhor versão. Se torne uma mulher positiva e conquiste a vida que você sempre sonhou. Então anota aí, domingo às 10 da noite na Jovem Pan e também no aplicativo Panflix. Te espero.
Você, conectado com a informação, rádio e internet.
Jovem Pan News.
Headline News, Jovem Pan.
Olá, muito boa tarde para você que acompanha a programação da Jovem Pan. Seja bem-vindo a mais uma edição do Headline News. Vamos trazendo para você as principais informações nessa tarde de terça-feira, hoje dia 18 de janeiro de 2022. Estaremos juntos por aqui até às 5 da tarde. A gente abre essa edição trazendo para você a informação de que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, autorizou que o ex-deputado Roberto Jefferson seja solto provisoriamente para fazer exames no Hospital Samaritano Botafogo, no Rio de Janeiro. Pelo Twitter, o Supremo Tribunal Federal divulgou. O ministro autorizou a saída em razão de relatório médico e determinou escolta durante os exames e até o retorno à prisão. Roberto Jefferson está preso desde agosto do ano passado e foi denunciado pela PGR por diversos crimes, entre eles incitação à violência. O ministro Alexandre de Moraes também ordenou que a Secretaria Penitenciária elabore imediatamente um laudo médico que indique se o presídio tem ou não capacidade de tratar da saúde de Jefferson. Mais uma informação para você, a Polícia Federal tem até o dia 28 de janeiro para tomar o depoimento do presidente Jair Bolsonaro sobre o vazamento de documentos sigilosos. Esse prazo foi estabelecido pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, que é o relator do inquérito que apura a divulgação de informações sigilosas sobre um possível ataque ao sistema do Tribunal Superior Eleitoral. Em agosto do ano passado, o presidente Jair Bolsonaro divulgou em suas redes sociais a íntegra de um documento da Polícia Federal que investiga um suposto ataque interno ao sistema de urnas eletrônicas no período das eleições de 2018. Mais uma informação para você, agora o repórter Daniel Lian chega ao vivo aqui ao Headline News para falar do preço dos remédios vendidos aos hospitais, que subiram quase 6% no ano passado. Lian já está aqui com a gente. Boa tarde, Lian.
Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. Isso mesmo, os medicamentos subiram no ano passado e continuam subindo, né? 5,96% os medicamentos destinados aos hospitais. Tudo isto em relação ao índice de preços de medicamentos para hospitais. É um índice que foi criado pela FIPE, a Fundação de Instituto Pesquisas Econômicas, e que registrou aí pelo menos uma baixa em relação ao valor quando se diz respeito à comparação com o IPCA, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, medido pelo IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, esse índice que ficou o ano passado da inflação de 10,06%. Em relação ao IGPM da FGV, também que houve uma alta de 17,78%, e a taxa média do câmbio, que também variou positivamente em 9,83%. Então, este índice acabou ficando abaixo do normal e ao longo do ano passado houve aí diversas oscilações em relação ao preço dos medicamentos destinados a hospitais, tanto é que no primeiro semestre os medicamentos acabaram registrando aí uma elevação nos preços. No entanto, de junho a novembro, houve uma queda e aí, no mês de dezembro, voltou a crescer com uma variação de 0,19%. No entanto, em muitos lugares, em muitos hospitais, unidades de saúde, postos de saúde, tem medicamento faltando também, viu, Vitor?
Vamos seguir acompanhando. Situação preocupante. Agradeço aqui ao Daniel Lian, que ao vivo trouxe para a gente as informações. Bom trabalho por aí, Lian. E a Prefeitura de São Paulo decidiu liberar os profissionais de enfermagem do rodízio municipal de veículos. A medida entra em vigor a partir de amanhã e vale até o final de fevereiro. Enfermeiros, técnicos e auxiliares da área devem realizar o cadastro de seus veículos no Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo para que recebam a autorização. Lembrando que a medida já é válida para médicos sem prazo limitado e também para médicos residentes por 2 anos. Servidores federais de mais de 40 categorias foram às ruas hoje em busca de reajuste. Por isso a gente vai ao vivo agora a Brasília. A Franci Rodrigues acompanhou a movimentação por lá. Vai trazer para a gente as informações sobre essa mobilização que acontece às vésperas, né, da divulgação do orçamento de 2022. O governo está sofrendo muitas pressões por parte dos servidores, justamente porque houve a promessa de um reajuste para agentes de segurança, para integrantes da Polícia Rodoviária Federal, mas outras categorias também querem esse aumento. Falamos bastante nos últimos dias da mobilização dos agentes, dos servidores, aliás, da Receita Federal, e hoje mais categorias entraram também nesses protestos. Agora sim, Franci Rodrigues, chegando aqui ao Headline News. Boa tarde, Franci.
Boa tarde, Vitor. Exatamente. Olha essa mobilização de hoje, segundo aí o Fórum Permanente de Carreiras Típicas de Estado, mobilizou mais de 1 milhão e 200 mil servidores, nem todos vieram para as ruas, estamos ainda em pandemia, havia uma recomendação para que todo mundo fizesse o seu momento de manifestação, mesmo que de forma silenciosa, em casa, já que muita gente voltou para o home office. No Banco Central, por exemplo, pelo menos 90% dos servidores estão em trabalho home office. A movimentação já encerrou. Começou mais cedo, por volta de 10 horas, lá em frente ao Banco Central. Cerca de 400 pessoas se mobilizaram, tentando chamar a atenção do governo para também serem atendidas aí com essa reivindicação de reajuste salarial de até 28%. Depois do almoço, começou uma audiência aqui no Ministério da Economia, onde eu estou neste momento, em que o ministro Paulo Guedes estava reunido com o presidente do Banco Central, Campos Neto. Até agora a gente não tem detalhes do que ocorreu nessa audiência. Enquanto isso, aqui do lado de fora, os manifestantes de mais cedo se remanejaram para cá e deram início à movimentação. Agora, como que tudo isso encerra? Hoje, só a movimentação externa já foi encerrada, mas as negociações nos bastidores continuam. Eu vou conversar agora com o presidente do Fórum Permanente de Carreiras Típicas de Estado, Rudinei Marques. Rudinei, nenhuma sinalização de que a reivindicação de vocês vai ser atendida, né? Até agora.
Olha, até agora não, mas nós acreditamos que com os atos de hoje que ocorreram aqui em Brasília, em diversas capitais, o governo dê algum... Ouça então esse clamor do Serviço Público Federal. Nós nem estamos pedindo ganhos reais, nós queremos, no mínimo, a recomposição das perdas inflacionárias. Então, achamos que os atos foram fortes o suficiente para chamar a atenção do governo, tanto em frente ao Banco Central, como aqui em frente ao Ministério da Economia, as lideranças do funcionalismo, os próprios servidores unidos, dizendo que não vão aceitar a ausência de uma política salarial do governo federal, porque é isso que nós temos visto desde 2019. Ou seja, uma única categoria de servidores públicos recebeu reajuste desde então, os militares. E o restante, né, esse 1 milhão e 100 mil servidores civis ativos e aposentados, estão aí com a granada do bolso, que é o congelamento salarial, que já corroeu um terço das remunerações desde então.
Vocês aceitam, pelo menos, reduzir esse percentual, porque algumas categorias pedem até 28% de reajuste salarial. E hoje, mais cedo, o vice-presidente da República reforçou que não há espaço no orçamento e disse que o presidente Jair Bolsonaro nem bateu o martelo ainda sobre qualquer reajuste de salário.
Olha, o que nós fizemos até agora foi mostrar que o IPCA acumulado de janeiro de 2017 até agora, ele ultrapassou 28%. Mas, efetivamente, não é esse o índice que nós estamos pedindo. Nós estamos mostrando a conta e vendo qual é a contraproposta do governo. Sabemos que pela emenda constitucional 95 do teto de gastos e pelo próprio processo inflacionário que abriu um espaço fiscal no teto de gastos, o governo poderia tranquilamente conceder um reajuste linear para todo o funcionalismo na ordem de 10%. Mas o governo que tem que fazer essa proposta.
Como é que vocês recebem essas críticas de que o salário de vocês já é autossuficiente para, nesse momento de crise, inclusive, vocês façam um pedido de reajuste de salário? Por exemplo, lá no Banco Central, um analista começa a carreira ganhando 19 mil reais.
Sim, são 19, mas se você colocar imposto de renda, né, e colocar as alíquotas da Previdência, que aumentaram no governo Bolsonaro, ou seja, no governo Bolsonaro, além de nós não termos tido recomposição salarial, nós tivemos perda com alíquotas da Previdência que vão até 22%. Então, você vê um salário inicial que pode parecer muito, né, da ordem de R$19 mil, mas se você aplicar a tabela do imposto de renda e aplicar a Previdência, isso aí vai ficar líquido talvez 12, 13 mil, né? E essa remuneração que está congelada aí há 5 anos para boa parte do funcionalismo.
Obrigada, Rudinei, pelas informações. Olha, as mobilizações continuam. Se não houver um acordo aí, eles prometem entrar em greve geral. Vitor.
Ok, obrigado, Franci. Vamos seguir acompanhando. Boa tarde, bom trabalho aí para você. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito das Fake News deve retomar suas atividades em fevereiro com foco nas eleições de 2022. A previsão é do presidente do inquérito, o senador Ângelo Coronel, e da relatora, a deputada Lídice da Mata. Ambos defendem que a atuação do colegiado deve mudar nesse ano, dando destaque à ação de grupos que tentam influenciar no resultado da corrida eleitoral e o avanço de propostas para enfrentamento da desinformação. A CPMI é formada por 16 deputados e 16 senadores e foi instalada em 2019. Em 2021, o ministro do STF, Alexandre de Moraes, incluiu o presidente Jair Bolsonaro como investigado nesse inquérito. As atividades ficaram paralisadas desde 2020 por conta das restrições da pandemia de Covid-19. E a conta de energia elétrica sobe mais do que o dobro da inflação em 7 anos. Quem vai trazer os detalhes para a gente desse número é a Nani Cox. Boa tarde, Nani.
Boa tarde para todo mundo que acompanha a Jovem Pan. Bom, esses dados aí foram divulgados pela Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia, que observou que só em 2021 a tarifa residencial acumulou uma alta de 114%, enquanto a alta acumulada na inflação foi de 48%. Aí quando a gente olha, né, entre 2015 e 2021, a energia elétrica teve um aumento médio anual de 16,3%. E neste mesmo período...
A gente está com alguma dificuldade, né, Nani, para fazer a conexão com você. Não está chegando muito bem o áudio, então daqui a pouquinho a gente volta a te acionar para que você traga essas informações para a gente. Agora um outro destaque, a Justiça Federal arquivou a investigação sobre Lulinha na Lava Jato. A reportagem é de Fernando Martins.
A Justiça Federal arquivou um inquérito que investigava Fábio Luiz da Silva, ou Lulinha, filho do ex-presidente Lula. A apuração teve origem na Operação Lava Jato em Curitiba, mas foi transferida para São Paulo em 2020. Lulinha era investigado por suspeita de receber repasses de mais de 100 milhões de reais do Grupo Oi Telemar para as empresas GameCorp Go, ambas dele. O MPF acreditava que as empresas não tinham condições de oferecer os serviços prestados entre 2004 e 2016, período em que o Grupo Oi Telemar foi beneficiado por medidas dos governos do PT. A Polícia Federal chegou a pedir as prisões temporárias de Fábio Luiz e de outros 5 suspeitos, mas os pedidos foram negados. Agora, a juíza Fabiana Alves Rodrigues, da 10ª Vara Criminal Federal de São Paulo, decidiu arquivar o inquérito aberto após suspeitas levantadas na Lava Jato a partir de decisões do ex-juiz Sérgio Moro. A magistrada atendeu a um pedido do Ministério Público Federal, que defendeu o arquivamento após o Supremo Tribunal Federal decidir pela suspeição de Moro nos processos em relação a Lula e pessoas ligadas ao ex-presidente. A defesa de Fábio Luiz comemorou a decisão, que determinou ainda a devolução em até 30 dias de bens de Lulinha apreendidos durante a investigação.
81% dos brasileiros são a favor da exigência do passaporte da vacina para ingressar locais fechados como bares, restaurantes e órgãos públicos. Os dados são da pesquisa Datafolha. Ainda de acordo com o levantamento, 18% se dizem contra o comprovante e 1% não soube responder. A pesquisa Datafolha ouviu 2.023 pessoas de 16 anos ou mais entre os dias 12 e 13 de janeiro em todos os estados do Brasil. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos. Em meio à alta demanda por testes para detecção de Covid, laboratórios e serviços de saúde de São Paulo relatam estoque baixo e pedem uso racional dos exames. Carolina Abelin.
Uma pesquisa feita pelo Sindicato dos Hospitais, Clínicas e Laboratórios do Estado de São Paulo aponta que 92% dos laboratórios consultados tiveram um aumento de 100% na demanda por testes de Covid entre os dias 10 e 14 de janeiro. 22,5% dos laboratórios relatam ter estoque de testes para até 21 dias. E mais da metade dos serviços de saúde dizem ter material para menos de 7 dias. Em entrevista à Jovem Pan News, o coordenador do Comitê de Laboratórios do Sindicato, Luiz Fernando Ferrari, defendeu adotar um uso racional dos testes.
Nós estamos vivendo um apagão de material. Só lembrando que o Sindiosp, há um ano atrás, também previu e começou a fazer as enquetes sobre a falta de oxigênio, a falta de materiais para a Covid. Está fazendo com que as entidades prevejam que o uso racional desses kits para poder ampliar a utilização por mais tempo para quem mais precisa, né?
Na capital paulista, desde o final de semana, por determinação da prefeitura, testes de Covid e influenza estão sendo priorizados apenas em pessoas consideradas em condições de risco. Planos privados também sofrem com a falta de testes. Conforme nós apuramos, usuários da Prevent Senior vêm recebendo comunicados como este, que informa sobre testes para Covid serem feitos em casos sintomáticos e graves, somente com pedido médico. A grande demanda também por testes rápidos de Covid nas farmácias. Nesta aqui, por exemplo, que fica na Avenida Paulista, os funcionários me contaram que o estoque é pequeno. Novos agendamentos não estão sendo feitos. Há uma lista de espera e a pessoa só é chamada se houver desistência. Após o relato de alta de preços dos testes de Covid, o PROCON de São Paulo iniciou uma força-tarefa em todo o estado para coibir preços abusivos. 88 farmácias e laboratórios foram fiscalizados. 32 estabelecimentos foram multados por não apresentar informações sobre os preços dos testes. O órgão também quer explicações de fornecedores, como conta o diretor executivo Fernando Capês.
O PROCON também quer saber se a falta de estoque é provocada por ausência do produto ou se está sendo intencionalmente provocada uma escassez para provocar a alta do preço. Especulação que implicaria em nova prática abusiva. O fornecedor terá 72 horas para explicar por que que ele está aumentando, quais são as razões que levam o preço a duplicar, quadruplicar em alguns casos.
A ação do PROCON São Paulo ainda seguirá pelos próximos dias.
A Prefeitura de Botucatu, em São Paulo, registrou um aumento de mais de 700% nos casos de Covid na última semana, em comparação à primeira do ano. No entanto, a gestão municipal destaca um baixo impacto nas internações. O município paulista lidera a taxa de cobertura vacinal com a dose de reforço no estado de São Paulo. Na semana passada, Botucatu contabilizou 1.919 casos positivos da doença, o maior número desde o início da pandemia. O Sistema de Saúde da Inglaterra informa que vai expandir o programa de reforço na vacinação contra a Covid-19 para incluir jovens de 16 e 17 anos. Até agora, as doses de reforço eram limitadas a jovens dessa faixa etária com comorbidades. O ministro da Saúde britânico, Sajid Javid, disse que estão estendendo o programa para que os jovens possam aumentar a imunidade no inverno, manter a própria segurança dos amigos e familiares. Desde que o programa de vacinação foi lançado por faixa etária em agosto, mais de 889 mil adolescentes tiveram a primeira dose e mais de 600 mil receberam a segunda. Agora são 4h47 e pacientes no Distrito Federal enfrentam problemas nos hospitais. Franci Rodrigues.
O movimento nos postos e demais unidades de saúde no começo da semana deu alerta. A procura por atendimento ia aumentar. A espera estava demorada, as filas voltaram a crescer e sobrou reclamação. Seu Gilmar Rodrigues passou o dia tentando atendimento para a Nora, que estava com suspeita de Covid. Ele relata que ela foi a várias unidades em busca de atendimento.
Será ela que não tem atendimento. Ela perguntou para onde ir, eles não dizem, não encaminham para lugar nenhum. Estou me dirigindo a Garrancha.
Tem atendimento, está sofrida lá, com sintomas, passando
com
mal.
Com sintomas e não tem atendimento. Estou indo lá, vou falar com a direção do hospital, se disser para não tem voo. Até a Secretaria de Saúde, tem que existir uma resposta.
Mais tarde, com a Nora já em atendimento, o sogro desabafou em vídeo.
Essa moça passou mal no trabalho, está com bastante tosse, muita febre, dor de cabeça. A única coisa que fizeram foi fazer teste de Covid e de dengue, não passaram nenhuma prescrição, remédio, nada, porque não tem médico para atender. Moça, não está tendo atendimento, não tem médico?
Oi?
Não tem médico para atender?
Eu não vou responder enquanto o senhor continuar filmando, porque...
Não, tá bom, não vai responder porque está todas as pessoas, essa moça ficou 2 horas aqui, ó. Não tem médico e vocês não encaminham para lugar nenhum.
As histórias foram se repetindo. Este homem acompanhava a esposa, que também não conseguia encontrar o médico.
Você faz só o teste do Covid e agora de dengue, tá mandando embora, não tem um médico para passar. Você tá com sintomas?
Minha esposa.
Só fez o teste de Covid e de...
Pegou receita?
Tá mandando embora. Não pegou receita nem médico, não. Não tem médico, não é isso?
Isso, não tem médico para atender.
No saguão do hospital, a enfermeira tentava organizar a espera.
Quem tiver até 5 dias de sintomas,
enquanto isso, este outro paciente, positivado para Covid, aguardava atendimento em meia longa espera.
Senhor, o senhor testou positivo, é? Oi, testou positivo? Aí, atestado, deram ou não?
Ainda não.
Porque não tem médico, não vai ter atestado, né? Estou
aguardando. A Secretaria de Saúde agiu no mesmo dia. Divulgou o link com a seguinte manchete: mais 23 pontos de testagem disponíveis para a população. Em seguida, retirou o link do ar. Mas por e-mail enviado anteriormente, havia mais detalhes. Farmacêuticos estavam em treinamento para atender a demanda. E além de UBSs, os testes também poderiam ser feitos em drogarias espalhadas pelo Distrito Federal. Uma parceria com o Sindicato do Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos. No fim da tarde, a movimentação já era mais tranquila no Hospital Regional da Asa Norte. Mas no Hospital Materno Infantil, Thalita sofreu com um bebê de 6 meses e o outro filho de 6 anos. Mais de 10 horas de espera para testar as crianças que estavam com suspeita de Covid.
Estamos aqui desde cedo, eu estou com a ficha amarela da minha filha. Meu filho também é amarelo, está com 38,5 de febre. Até agora ele só passou pela triagem, tanto ele quanto a minha filha e todos que estão aqui nesse hospital.
Paulo também queria testar o filho. A criança de 6 anos estava com sintomas de gripe e o pai queria fazer o teste de Covid.
E quando a gente chegou, falou que ia atender. Essa é a nossa indignação. A gente não sabe se é gripe, se é Covid, porque a gente não tem diagnóstico nenhum, nós estamos perdidos aqui. Os hospitais nenhum, não tem médico, não tem atendimento, a gente vai para onde?
O dia anoiteceu e ninguém por aqui conseguiu atendimento.
Agora são 4 horas e 51 minutos, a gente vai seguir falando sobre essa sobrecarga no sistema de saúde de Brasília. A gente vai ao Rio de Janeiro, porque a Secretaria de Saúde do Rio suspendeu visitas aos pacientes internados justamente para tentar conter os avanços da variante Ômicron. Matheus Coelho era quem vai trazer para a gente os detalhes dessa decisão. Boa tarde, Matheus.
Boa tarde para você, Vitor, e a todos que nos acompanham aqui no Headline. Olha, essa decisão foi tomada hoje através da Secretaria Estadual da Saúde, ou seja, a partir de agora, os pacientes internados na rede estadual não vão mais poder receber visitas, tendo em vista a questão da alta dos casos da Covid e também da rápida transmissão da variante Ômicron. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, só vão poder estar presentes no quarto os acompanhantes que apresentarem o teste PCR. Uma alternativa criada pela Secretaria Estadual da Saúde seria as visitas realizadas de forma remota, por exemplo, por Skype ou outro aplicativo. Mas ainda as autoridades falaram que isso não poderia acontecer de forma correta aqui no Rio de Janeiro, tendo em vista a precariedade de alguns hospitais da rede estadual de saúde. Agora, outra questão importante também, Vitor, que nós ressaltamos ao longo da programação da Jovem Pan, foram as questões dos postos de testagem. São mais de 15, agora com o que foi inaugurado hoje, na zona norte do Rio de Janeiro, na Pavuna. Falamos também na semana passada sobre a questão da testagem realizada através do drive-thru, que segue acontecendo no estádio do Engenhão. A triste notícia é que os imunizantes para as crianças, que recém começou ontem, já está tendo falta de doses e a Secretaria Municipal da Saúde está tentando aí buscar uma solução para esse caso. Um dia de vacinação e a gente já enfrenta esse problema aqui na capital fluminense. Vitor.
Que coisa, hein? Valeu, Matheus Coelho, obrigado pelas informações. Agora 4h53 e a ANAC autorizou companhias aéreas a voar com menos comissários por causa do aumento no número de casos de Covid. O repórter Vitor Moraes é quem vai trazer para a gente as informações. Oi, Vitor.
Oi, Brown. Justamente para tentar frear a alta, né, dos cancelamentos, para que não haja mais cancelamentos do que já teve, a ANAC tomou essa decisão de liberar, de autorizar as companhias aéreas. Por enquanto, só Gol e Azul estão podendo viajar com até 3 comissários de bordo. Normalmente são 4, né, porque a conta é 1 para cada 50 passageiros. Então, a ANAC autorizou. A Latam que está esperando nessa autorização, porque acabou fazendo o pedido um pouco depois das outras 2 companhias aéreas e por isso vai ter que esperar um pouco mais para essa autorização. Eu falo aqui do aeroporto de Congonhas, movimentação muito tranquila por aqui na tarde desta terça-feira. Como eu estava dizendo, haverá um limite de 150 assentos em Boeings, né, com capacidade para até 186 pessoas. Então, os passageiros também serão afetados. Haverá uma diminuição de assentos para cada aeronave, principalmente esses Boeings grandes. E as empresas, elas são obrigadas, então, a manter um comissário para cada 50 passageiros. Juntas, as 3 companhias aéreas Gol, Latam e Azul detêm 98% do mercado doméstico de aviação no Brasil, de acordo com dados da ANAC relativos a novembro. Com o avanço da variante Ômicron e do vírus da influenza, as companhias aéreas estão dispensando e dispensaram muitos tripulantes que apresentaram síndromes gripais, né? E para que esses tripulantes possam se tratar em casa e fazer direitinho o isolamento. Isso fez com que diversos voos fossem cancelados no início do ano, no final do ano passado também, nas datas comemorativas de Natal e Ano Novo, né? A Azul foi a primeira a ter voos afetados e a Latam também teve que cancelar aí 111 voos, Brown.
Esta vez vai funcionar, né? Se essa diminuição aí no número de tripulantes vai dar o resultado. A gente sabe da dificuldade das companhias aéreas, né, para manter as operações com essas escalas afetadas todas, mas vamos ver se isso ajuda a minimizar o problema. Obrigado ao Vitor pelas informações. Agora, uma outra informação desta terça, 4h56, a Justiça Federal proibiu o presidente Jair Bolsonaro de usar a expressão lepra para se referir à hanseníase em discursos públicos. A decisão é do juiz da 3ª Vara Federal do Rio de Janeiro, Fábio Tenemblat. A medida abrange todos os representantes da União que ainda podem recorrer. A determinação atende uma ação movida pelo movimento de reintegração das pessoas atingidas pela hanseníase. O grupo entende que a expressão lepra é discriminatória e estigmatizante às pessoas atingidas pela doença e seus familiares. E hoje o governo começou a pagar o Vale Gás no valor de R$ 52,00. A gente lembra que para as famílias em cidades de Minas Gerais e da Bahia atingidas pela chuva, o benefício já foi pago em dezembro do ano passado. Nesse mês, mais de 5 milhões de famílias que fazem parte do Auxílio Brasil também devem começar a receber o Vale. Os pagamentos serão feitos de acordo com o número final do NIS. Assim a gente fecha a edição desta terça do Headline News. Muito obrigado a você pela sua companhia. Vem aí o 3 em 1. Uma boa tarde, até mais.
Esta é a Jovem Pan News.
O Pampam chegou.
Evite passar por apuros segurando a vontade do número 2 fora de casa. Conheça Pampam e garanta o bloqueio dos odores desagradáveis. Espirre 5 vezes na água do vaso antes de sentar e pronto. Acesse agora usepampam.com e saiba mais.
O Pampam salvou.
Já imaginou pedir em sua casa um ravioli de brie com compota de maçã e manteiga, sálvia e nozes que derretem sua boca? Venha conhecer as massas italianas mais gostosas de São Paulo. O Trebiquieri espera por você. Pedidos pelos principais aplicativos de delivery. Telefone 11-3885-4004.
Panflix, a rádio que virou TV. Na palma de sua mão. Baixe e assista toda a programação da Jovem Pan. É grátis. E você pode acessar do seu celular, computador ou tablet.
Atenção, a Jovem Pan está lançando um novo programa que irá ao ar todas as quintas-feiras na Panflix e no YouTube Jovem Pan News. O programa se chama Vamos Falar do Brasil e eu me chamo Joseval Peixoto e me sinto retornando para casa. Este programa tem por intuito falar de um Brasil que faz. Nós iremos deixar de lado a corrupção, a violência, a Covid, a bala perdida e vamos trazer para cá nossos grandes empresários, nossos políticos, nossos professores, nossos mestres, nossos agricultores, nossos atletas, nossos artistas, para falar de um Brasil que orgulha o brasileiro. Quinta-feira, vamos falar do Brasil na Panflix e no YouTube Jovem Pan News.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana S.A. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz. FM, 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Jovem Pan News Águas Lindas de Goiás, ZYR 232, 107,9 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo Panflix, disponível na loja de aplicativos do seu smartphone ou tablet. Acesse jovempan.com.br.